UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 33 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa e hora daquele bate-papo, Michele Brook.
Exatamente, Sartoretto. Olha só, um evento que reúne ciência, café e cultura, contribuindo para os debates nas ciências e na sociedade. A cada edição, um tema diferente. E hoje, à noite, o Ciência, Café e Cultura tematiza crimes cibernéticos e suas implicações.
E para entender um pouco mais da proposta de apresentar no mesmo evento aí cultura, ciência e ali tudo naquele clima de café, né? Conversamos agora com a professora da Coordenação de Artes do CEFET MG, coordenadora do projeto Ciência, Café e Cultura, a professora doutora Cláudia França Prieto. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professora, a gente falou um pouquinho sobre o evento aí, Ciência, Café e Cultura, mas explica pra gente qual que é o conceito, qual que é a ideia por trás desse evento.
Bom, o Ciência, Café e Cultura, ele é fruto do barômetro Ciência, Café e Debate, que foi do projeto de doutorado que eu desenvolvi na UFMG durante o ano de 2011 e 2012. Quando eu finalizei o doutorado na UFMG, eu retornei para o CEFET, que é a minha instituição. E na UFMG, o barômetro Ciência, Café e Debate era um programa de rádio. E nós não temos essa estrutura de rádio no CEFET, né? Então, eu tive que criar uma outra dinâmica para poder trabalhar o projeto de café científico no CEFET. Então, essa união de Ciência, Café e Cultura, como no CEFET nós temos alunos que têm banda de música, professores, técnicas administrativas, então nós aproveitamos as habilidades artísticas, né, e colocamos todos no mesmo ambiente para discutir sobre temas relacionados com ciência e com um pouco de cultura.
Esse formato de café científico é realizado em diversos países aí, não é? O Ciência, Café e Cultura, como é que ele se assemelha, ele se diferencia desse tipo de evento que acontece em outros países?
Olha, eu acho que no CEFET ele tem uma característica muito singular, porque ele é um evento que acontece na biblioteca, um evento mensal, e ele tem a simpatia e o engajamento dos alunos. Eu diria assim, que a partir do momento que nós começamos a colocar o nosso aluno, né, no cenário do debate, nós começamos com essa proposta a partir de 2014, quando em fevereiro nós discutimos sobre diversidade sexual e convidamos dois alunos homossexuais para poder participar do debate como debatedores ao lado de pesquisadores. Essa questão mudou, né, essa relação de colocar o aluno ao lado do especialista, ao lado daquela pessoa que pesquisa, né, sobre aquela área de conhecimento. Isso deu uma característica muito peculiar para o evento no CEFET, porque ganhou a simpatia dos estudantes e dos familiares. Então, é um evento que é aberto ao público e eu tenho na biblioteca, uma vez por mês, a presença tanto de professores e alunos, como a presença de amigos e familiares desses alunos.
Professora, na sua opinião, o debate das ciências precisa de mais visibilidade? Como promover esse debate das ciências?
Sim, o debate da ciência precisa de mais visibilidade, ele precisa de chegar para a sociedade com uma linguagem mais fácil, mais, como é que a gente fala assim, uma abordagem menos com cara de sala de aula, né? Menos com cara de palestra, é conversar mesmo de frente a frente, promover a horizontalidade, debater. E um dos pontos mais importantes dos cafés científicos é que ele trabalha as questões do público, as dúvidas e questionamentos do público, né? O pesquisador está ali presente, mas não para ele proferir a sua palestra, a sua conferência, mas para ele responder os questionamentos do público. Esse é o ponto mais interessante.
Professora, a senhora falou que o Ciência, Café e Cultura já era o barômetro, né? Era realizado aqui em parceria com a Rádio UFMG Educativa. Para o ouvinte aí que já ouviu o barômetro e de repente vai aí no Ciência, Café e Cultura, o que que muda de dinâmica? O que que é parecido?
Ó, muda que, nós não temos a estrutura do rádio, né? Segundo que nós temos um ambiente muito descontraído, né? Porque o meu público é basicamente de alunos na faixa dos 15, 16, 17, 18 anos. e tem uma participação muito ativa do público, muito ativa. Nós mudamos a configuração do espaço, os nossos debatedores, eles ficam no meio da plateia, entendeu? E a plateia fica em torno deles. Eles podem se movimentar, eles podem se direcionar para qualquer lugar do espaço do debate. E isso promove a aproximação do público com o debatedor. Esse é que é o aspecto mais importante, né? Como a gente não tem essa infraestrutura do rádio, eu tive que criar outras formas, né, de interação entre público e debatedores. E parece que a gente conseguiu chegar numa fórmula assim, bem bacana no CFET.
Maravilha, são 3 horas 39 minutos, boa tarde, você está conferindo aí o Expresso 104,5 da UFMG Educativa e nós estamos conversando com a professora Cláudia França Prieto, ela é professora da Coordenação de Artes do CEFET e coordenadora do projeto Ciência, Café e Cultura. Professora, como é que funciona a interseção entre cultura e ciência nas academias hoje? Existe essa relação na produção do conhecimento?
Olha, eu acho que essa relação é uma relação necessária e eu acho que os espaços acadêmicos estão se tentando para isso, né? Como vocês disseram, por exemplo, né, os cafés científicos que acontecem em vários espaços acadêmicos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Essa é uma das propostas, de aproximar, né, essas duas áreas. Ela é uma relação necessária e que a academia está abrindo as portas, né? Para que isso aconteça.
Certo. E como é que são pensadas as temáticas aí de cada edição?
Olha, essa edição foi especial, porque pela primeira vez nós abrimos para votação. As opções eram crimes cibernéticos, conflitos mundiais, consciência negra e a sexta extinção. Quer dizer, quatro temas, né, bem amplos, né, bem diferentes assim, e nós abrimos para votação. Então esse tema foi escolhido pelo nosso público, crimes cibernéticos. Ele ficou em primeiro lugar, em segundo lugar, conflitos mundiais, em terceiro, consciência negra, e em último, a sexta extinção. Então, quer dizer, nós estamos discutindo, né, aquilo que pediu o nosso público, né, que é de interesse do nosso público. E é interessante essa escolha do público, porque o público escolhe temas que são próximos do seu cotidiano. Né? O nosso aluno transita nas redes sociais, nós vivemos numa sociedade cibernética, né, por assim dizer, e os meninos têm extremo interesse em relação a isso. Tanto é que na votação, o cibernético assim, ganhou em disparada em relação aos outros temas. Né? São temas que se relacionam ao cotidiano dos alunos. Nós já discutimos, por exemplo, diversidade sexual no contexto escolar, nós já discutimos sobre câncer, né, e juventude, nós discutimos sobre cultura nerd, sobre cultura e sustentabilidade. Certo? E aí agora nós começamos a dialogar com o nosso público nesse sentido, de que nós vamos discutir aquilo que o público está querendo.
Certo. Agora, professora, quem são os convidados a debater o tema? E principalmente essas opiniões sobre o crime cibernético, elas são muito controversas?
Olha, sim. Tanto é que um dos nossos convidados, o que a gente quer é exatamente que ele esclareça isso para a gente. O que caracteriza um crime cibernético? Que é o César Matoso, que é o delegado que está atualmente, né, lotado na delegacia especializada em investigação de crimes cibernéticos. Ele é advogado, ele tem especialização em direito processual penal, né, e o que a gente quer saber dele inicialmente é exatamente isso, o que caracteriza um crime cibernético. Esse vai ser o nosso primeiro questionamento para ele. Nós convidamos também o Cléber de Oliveira Júnior, que é funcionário da escola, servidor, né, do CEFET. Ele é o chefe da Divisão de Operação e Suporte do Departamento de Recursos em Informática, certo? E ele vai trabalhar, o que a gente quer saber com ele, essa questão da segurança, né? Porque a nossa pergunta principal é exatamente isso. Quais são as fronteiras entre a liberdade e a segurança? Essa certa liberdade que temos nas redes sociais, né? E se estamos seguros quando transitamos nelas, né? Se estamos seguros. E o nosso terceiro convidado é o Rafael Bastos. O Rafael Bastos é do Área 31 Hacker Space. Tá? O Hacker Space, na nossa pesquisa, nós fizemos contato com esses meninos. Eles são uma espécie de uma associação de jovens que são aficionados por tecnologia. E o que eles querem é justamente isso. É trabalhar essa conotação negativa que tem o hacker. certo? Então nós vamos discutir hoje o que é o hack, qual que é o papel do hack, se o hacker é do bem, se o hacker é do mal, né? Quem é, né, o hacker.
Certo, professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com mais essa edição do Café, do Ciência, Café e Cultura.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigada, tchau, tchau, professora. Muito bem, a edição do Ciência, Café e Cultura, que tematiza aí os crimes cibernéticos, é realizado hoje, terça-feira, a partir das 7h30 da noite, na Biblioteca do Campus 1 do CEFET-MG, que fica na Avenida Amazonas, número 5253, Nova Suíça. Entre os convidados, lembrando, então, estão o delegado César Matoso, da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos, Clever de Oliveira Júnior, ele é pós-graduado em Gestão de Segurança de Tecnologia da Informação e chefe da Divisão de Operação e Suporte do Departamento de Recursos e Informáticas do CEFET-MG, e Rafael Bastos, ele que é fundador do Área 31 Hacker Space, um dos autores do Slackbook PTRB, fundador aí do grupo de usuários Slackware de Minas Gerais, Arthur?
Então, um papo aí que promete muito bacana, e só para lembrar o ouvinte, a gente conversou com a professora Cláudia França Prieto aí, que é coordenadora do projeto Ciência, Café e Cultura.
Por essa aqui, coisa legal do hacker do bem, né? Lá nos Estados Unidos tem essas coisas, tem um hacker, eles vão mais, o cara...
Na verdade, existe inclusive uma discussão aí entre as pessoas, a gente chama todo mundo de hacker, né? Quem não tá por dentro. Mas dentro das pessoas que trabalham com isso, os hackers, eles não são maus, assim, os crackers, eles chamam de cracker as pessoas que estão ali para destruir alguma coisa, para invadir um sistema, para fazer alguma coisa. Os hackers estão ali para explorar as fragilidades, para que elas sejam sanadas.
Exatamente.
E aí a internet seja mais segura.
Arrasou. Bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.